Boa tarde, senhoras e senhores, e bem-vindos à audioconferência da empresa Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo SA, operada pela Chorus Call do Brasil. Nesta audioconferência serão discutidos os resultados do terceiro trimestre de 2011 da companhia. A área de RI da ES Eletropaulo também informa que o relatório já está disponível no site da companhia através do endereço www.aeseletropaulo.com.br/ri. Todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes, e mais tarde será aberta a sessão de perguntas e respostas, quando serão dadas as instruções para os senhores participarem. Caso precisem de ajuda de um operador durante a audioconferência, basta teclar asterisco zero. Cabe lembrar que essa audioconferência está sendo gravada e está também sendo transmitida via webcast, com acesso pelo site www.aeseletropaulo.com.br/ri. Em nome da AES Eletropaulo, gostaríamos de esclarecer que quaisquer declarações que venham a ser feitas durante essa audioconferência, com relações às perspectivas dos negócios, projeções e metas operacionais e financeiras da companhia, são meras previsões baseadas nas expectativas atuais. Tais expectativas podem se alterar em função de variáveis como condições do mercado, desempenho econômico do país e dos mercados internacionais. A apresentação, que será acompanhada de slides, podem ser visualizados na transmissão por webcast. Será feita pelo diretor-presidente, o Sr. Britaldo Soares, e pelo diretor-vice-presidente e relações com investidores, Sr. Rinaldo Pecchio. Ao final, os executivos estarão à disposição para responder eventuais perguntas. Agora, eu gostaria de passar a palavra ao Sr. Britaldo Soares. Por favor, pode prosseguir.
Boa tarde a todos. Nós vamos dar início, então, à discussão dos resultados da AES Eletropaulo nesse terceiro trimestre de 2011. Além do Rinaldo Pecchio, nós temos aqui também o Pedro Bueno, que é o nosso vice-presidente de assuntos legais, a Sheila Contente, que é vice-presidente de assuntos regulatórios, vice-presidente de distribuição Jorge Busato, também o vice-presidente de gestão de energia Arturo Gris, e a vice-presidente de pessoas e gestão Cibele Castro, além da nossa equipe de relações com investidores. Vamos passar para o slide 2, para a gente iniciar então com os principais destaques do terceiro trimestre de 2011. Começando pelo desempenho do mercado na nossa área de concessão. Neste terceiro trimestre, os consumidores cativos apresentaram um crescimento de 4,4%, principalmente devido ao bom desempenho das classes residenciais e comercial. Já os clientes livres cresceram 3,7% em relação ao terceiro trimestre de 2010. Outro ponto de destaque é a contínua evolução dos nossos indicadores operacionais. Os esforços realizados pela Eletropaulo com as ações de manutenção, incluindo poda de árvores e a instalação de ligadores automáticos, que têm por objetivo reduzir o tempo de interrupção do fornecimento de energia, estão diretamente relacionados à redução de 14% no DEC e de 11% no FEC nos últimos 12 meses. Essas e outras iniciativas realizadas pela companhia tem o objetivo de aprimorar a prestação de serviço aos nossos clientes, e assim no terceiro trimestre, assim como no terceiro trimestre, investimos R$ 205 milhões, o que representa 33% a mais do investido no terceiro trimestre de 2010. Além disso, em relação ao plano de ação que nós anunciamos em junho de 2011 e que cobre tanto 2011 e 2012, até setembro nós efetuamos a adição de turmas de emergência, ampliação de posições do call center e o aumento à capacidade de recebimento de SMS, que serão detalhados nos próximos slides. Em relação à parte financeira da companhia, creio que merece destaque o bom desempenho da receita bruta, que apresentou um crescimento de 5%, devido principalmente ao bom desempenho dos clientes residenciais e comerciais, e o crescimento de 6,1% no lucro líquido do trimestre. O resultado desse trimestre foi positivamente impactado pelo recebimento da terceira parcela do acordo com a Prefeitura Municipal de São Paulo, no valor de R$ 75,5 milhões. No terceiro trimestre de 2010, o efeito deste acordo foi a metade desse valor, uma vez que nós tivemos uma parcela paga no quarto trimestre de 2010. Outros efeitos positivos do resultado foram 73,2 milhões referente à reversão de provisões para contingências trabalhistas. Isso é fruto do trabalho continuado da Eletropaulo, das nossas equipes, no sentido de reduzir as provisões existentes e que foram crescentes num primeiro momento. E outros 54,3 milhões relativos à correção monetária e juros de mora referente à contribuição do fim social. Passando em relação ao terceiro ciclo de revisão tarifária, a ANEEL divulgou em 27 de outubro as notas técnicas sobre a metodologia do terceiro ciclo de revisão tarifária, que foram aprovadas pela diretoria da ANEEL nos dias 8 e 9 de novembro, como vocês devem ter acompanhado. Há ainda um item pendente de definição, que é o item de outras receitas, que deve ser reavaliado e aprovado pela ANEEL nas próximas semanas. A documentação completa sobre a metodologia aprovada pela ANEEL ainda não foi disponibilizada. Na última sexta-feira, nós divulgamos o fato relevante sobre a melhor estimativa da companhia quanto aos possíveis impactos no EBITDA do terceiro trimestre de 2011, dada a postergação pela ANEEL da data de aplicação da metodologia do terceiro ciclo de revisão tarifária para essa Eletropaulo. Essa estimativa de 182 milhões foi calculada com base no laudo de avaliação da base de remuneração regulatória, que está em discussão e sob análise da ANEEL, e em outros componentes da tarifa atualizados de acordo com a metodologia do segundo ciclo. Essa estimativa, ela não impacta os resultados da companhia no Brasil. Essa estimativa foi divulgada pela AES Corp, dados os requerimentos da contabilidade americana. Para finalizar, os principais pontos do trimestre, como fato subsequente, tivemos no último dia 31 de outubro a conclusão da venda dos ativos da AES Atmos pela Brasiliana para a TIM. A venda da AES Eletropaulo Telecom irá gerar um impacto positivo de aproximadamente R$ 457 milhões no lucro líquido da AES Eletropaulo no quarto trimestre de 2011. Vale lembrar que esse montante fará parte do resultado cuja destinação será proposta pela administração em março de 2012. Após a apresentação dos principais pontos do trimestre, nós vamos passar agora para a apresentação dos resultados, começando pela atualização do Plano de Ação 2011-2012, anunciado em julho. Passando então para o próximo slide, nós anunciamos em julho um plano de ação no montante de R$ 120 milhões para ampliação do serviço de atendimento dos clientes e o aumento das equipes de manutenção, construção e podas. Adicionamos ainda R$ 122 milhões a esse plano para manter desde junho, durante o período seco, 353 equipes de emergência e durante o verão, época mais chuvosa do ano, um aumento de 120 equipes de emergência, perfazendo 473 equipes. Estão sendo providenciados treinamento e equipamentos necessários a essas equipes para o atendimento de quaisquer tipos de ocorrência. Com isso, o plano de ação totalizará R$ 242 milhões, sendo R$ 59 milhões em investimentos e R$ 183 milhões em despesas operacionais nos anos de 2011 e 2012. Até setembro de 2011, já investimos R$ 14 milhões e incorremos em R$ 24 milhões de despesas destinados ao acréscimo de turmas de emergência, ampliação de 38% na capacidade de atendimento do call center e a expansão de 100% na capacidade de recebimento de SMS, que passou a ser de 100 mil torpedos por dia. Além disso, nós estamos adicionando 276 eletricistas de manutenção e construção, que foram treinados, e outros 30 eletricistas para podas de árvores também já contratados. Em outubro, aumentamos 300 posições no atendimento de stand-by do call center, e até o final de novembro, outros 240 eletricistas estarão terminando o treinamento para o atendimento de emergência em linha viva. Além desses, 304 eletricistas de manutenção, construção e poda concluirão o treinamento e se juntarão aos 276 já em atividade, totalizando 580 eletricistas adicionais, como originalmente anunciado. Além disso, desde o final do mês, ampliaremos a capacidade de atendimento em 27 vezes, ou seja, do atendimento eletrônico. Nós vamos passar de uma capacidade de 2 mil chamadas por hora para 54 mil chamadas na unidade de atendimento eletrônico. Em dezembro, serão adicionadas 120 turmas de emergências para totalizar, portanto, 473 turmas que estarão disponíveis até março, ou seja, durante todo o ciclo do verão. Após esse período, o total de turmas deverá retornar aos 353 originalmente citadas. Para dar a sequência à apresentação, vou passar a palavra agora ao Rinaldo Peck, nosso vice-presidente financeiro e de relações com investidores. Peck, por favor.
Boa tarde a todos. No slide 4, nós mostramos o comportamento do consumo dos clientes na área de concessão da S Eletropaulo no terceiro trimestre de 2011 em relação ao mesmo período de 2010. O mercado total de energia da S Eletropaulo apresentou um crescimento de 4,3% devido ao bom desempenho do mercado cativo e do crescimento de 3,7% no consumo dos clientes livres. O aumento de 4,4% no consumo dos clientes cativos é explicado, assim como nos trimestres anteriores, pelo maior consumo nas classes residencial e comercial. A classe residencial cresceu 6,2% e foi influenciada pela adição de 181 mil novos clientes nos últimos 12 meses, pela queda da taxa de desemprego, pelo aumento da renda real na região metropolitana de São Paulo e por 1,3 dia a mais de faturamento no período. Já o consumo da classe comercial aumentou 5,3%, principalmente devido ao aumento de 6% nas vendas físicas da região metropolitana de São Paulo e de 1,2 dia a mais de faturamento. O desempenho dos clientes livres é explicado pela migração de clientes cativos ao ambiente livre, que foi parcialmente compensado pela redução de consumo dos clientes dessa classe. Excluindo as migrações, o consumo dos clientes livres teria um aumento de 0,1%, em função do desaquecimento da produção industrial do trimestre. Nos próximos slides, mostrarei o comportamento de nossos principais indicadores operacionais. Do lado esquerdo do slide 5, mostraremos a evolução das perdas dos últimos anos. Podemos ver que o índice de perdas no terceiro trimestre de 2011 foi reduzido em 0,4 ponto percentual em relação ao terceiro trimestre de 2010. Mesmo com os bons resultados obtidos nos últimos trimestres, a companhia continua trabalhando para a contínua redução do nível de perdas. No terceiro trimestre de 2011, aumentamos a quantidade de recuperação de instalações cortadas, com crescimento de 24% na comparação com o terceiro trimestre do ano passado. Além disso, substituímos 51 mil medidores obsoletos, número 22% maior que o do terceiro trimestre de 2010, e regularizamos 13 mil ligações informais. O mais importante indicador de sucesso de todas as ações de combate às perdas é o volume de energia adicionado ao mercado faturado. No terceiro trimestre, adicionamos 152 gigawatt-hora de energia, 5% a mais do que no terceiro trimestre de 2010, o que contribuiu com R$ 47 milhões a mais no mercado faturado. No gráfico à direita do slide, podemos verificar que a taxa de arrecadação alcançou 103% no terceiro trimestre de 2011, em comparação a 100,3% no terceiro trimestre de 2010. Essa evolução deve-se ao recebimento da terceira parcela do acordo com a Prefeitura Municipal de São Paulo, no valor de R$ 75 milhões, enquanto que no terceiro trimestre de 2010 recebemos metade desse valor. E também da aplicação consistente dos processos de cobrança e negativação pela companhia. Dentre as ações voltadas ao aumento da arrecadação, podemos destacar a recuperação crescente através de cobradoras e da intensificação das negativações. Além disso, houve maior recuperação por meio de negociação de dívidas e acordos. Juntas, essas ações apresentaram um crescimento de 33% em relação ao terceiro trimestre de 2010. No próximo slide, mostramos o comportamento dos índices DEC e FEC, que apresentaram evolução na comparação com o terceiro trimestre de 2010. Esse comportamento dos indicadores é resultado dos investimentos para a melhoria da qualidade dos nossos serviços. O DEC indica que a duração das interrupções de energia e pode ser observado no gráfico da esquerda. Nos últimos 12 meses, até 30 de setembro de 2011, o DEC foi de 10,3 horas, apresentando uma redução de 14%, ou 1,65 horas, quando comparado ao terceiro trimestre de 2010. Essa redução é resultado das ações e dos planos de melhoria dos indicadores que a companhia vem realizando desde o ano passado. Vale destacar a instalação de 179 religadores automáticos com o objetivo de reduzir os tempos de interrupção do serviço e também a necessidade de deslocamento de turmas para a identificação de defeitos na rede. Desde o final do ano passado, instalamos 1.179 religadores e planejamos instalar mais 321 religadores até o final de 2011. Além disso, podemos citar as podas de árvores, que estão no mesmo patamar realizado em 2010, que foi o dobro do realizado no ano de 2009. Até o final de setembro, podamos 186 mil árvores e pretendemos fechar o ano com 276 mil árvores podadas. Já o comportamento do FEC, que indica a frequência das interrupções, pode ser observado no gráfico da direita. Considerando os últimos 12 meses até 30 de setembro de 2011, o FEC foi de 5,42 vezes, 11% inferior ou 0,64 vezes ao apresentado no terceiro trimestre do ano passado, quando o FEC foi 6,06 vezes. A companhia continua apresentando indicadores melhores do que aqueles estabelecidos pelo regulador. Passando para o slide número 7, verificamos a evolução dos investimentos da companhia. No terceiro trimestre de 2011, investimos R$ 205 milhões, o que representa um recorde de investimentos para um terceiro trimestre. Os principais investimentos do trimestre foram 57 milhões de reais com a manutenção de rede, principalmente com a manutenção preventiva e corretiva, e 1.795 quilômetros de rede de distribuição, e a automação do sistema elétrico com a instalação de 179 religadores automáticos e 116 seccionalizadores. 53 milhões de reais com expansão de rede, destacando-se a inauguração da linha de transmissão subterrânea Anhanguera Casa Verde, no valor de 11 milhões de reais, em 2011, e a ampliação da capacidade de uma estação transformadora Helena Maria. Essas melhorias atendem aproximadamente 900 mil clientes. 50 milhões para atender a adição de 50 mil novos clientes nos trimestres e 8 milhões de reais em combate a perdas, com destaque para a substituição de 51 mil medidores obsoletos. Já nos 9 primeiros meses de 2011, os investimentos realizados atingiram o valor de 529 milhões, o que representa um crescimento de 38% em relação aos 9 primeiros meses de 2010. Os principais investimentos do período são 166 milhões de reais em manutenção de 3.936 quilômetros de rede e instalação de 897 religadores, 128 milhões de reais atendendo a adição de 140 mil novos clientes, 125 milhões de reais em expansão de rede, destacando-se a energização de 2 subestações digitalizadas, ampliação de capacidade de 3 estações transformadoras, totalizando 258 MVA de carga adicionada. Essas melhorias atenderam aproximadamente 1,2 milhão de clientes. 28 milhões de reais em combate a perdas, com destaque para a substituição de 168 mil medidores obsoletos. A S. Eletropaulo planeja investir 744 milhões de reais em 2011, sendo 727 15 milhões com recursos próprios e 29 milhões financiados pelos clientes. A companhia contemplará os investimentos previstos no plano de ação 2011-2012 dentro do montante planejado no início do ano. Assim, serão priorizados os investimentos em manutenção e postergadas aquisições de terrenos para subestações, sem prejuízo no cronograma de energização. Além disso, haverá adequação do cronograma de aquisição de equipamentos para os veículos, sem prejuízo da atuação das equipes de emergência. Ainda assim, o CAPEX previsto para 2011 somará um recorde histórico para a AES Eletropaulo. Passando para o slide 8, analisamos a receita da companhia. Nós verificamos o crescimento do terceiro trimestre de 2011 sobre 2010, de 5%, que ele é causado pelo crescimento do mercado consumidor em 4,3%, devido ao bom desempenho dos clientes residenciais e comerciais, que eu já comentei, pela variação positiva na receita de construção. Essa receita é relacionada às obras executadas para atender aos consumidores com contrapartida no custo e, portanto, sem impacto no resultado da companhia. Vale ressaltar que a revisão tarifária da AES Eletropaulo, que deveria ter ocorrido no dia 4 de julho, foi postergada devido à indefinição sobre a metodologia do terceiro ciclo. Com isso, a receita bruta foi impactada positivamente em R$ 79 milhões, de reais, em função dos itens da parcela A, no período e do registro de um passivo regulatório de R$ 182 milhões, referente à nossa melhor estimativa quanto aos possíveis impactos da aplicação da metodologia do terceiro ciclo. A estimativa é que a revisão tarifária da AES Eletropaulo ocorra a partir do próximo ano. Nas deduções de a receita operacional, nós tivemos uma variação de 7%, com os principais componentes sendo a CCC, com aumento de 26 milhões, CDE 11 milhões e RGE 9 milhões, e um aumento de 45 milhões nos encargos tributários incidentes sobre receita de fornecimento, em função da variação do faturamento entre os períodos. Com isso, a receita líquida variou 4% sobre o terceiro trimestre de 2010, alcançando 2 bilhões 557 milhões. Passando para o slide 9, nós temos os custos de despesas operacionais, que foram 1% maior do que no terceiro trimestre de 2011. Os principais componentes dele, que nós conseguimos ver no gráfico aí pela barra azul, são representados as despesas relacionadas à compra de energia e encargos, com crescimento de 9% sobre o terceiro trimestre de 2010, sendo que esse aumento decorre de compra de energia com aumento de 5% em função do aumento do volume e queda no preço médio. E também aumento de 24% nos encargos de transmissão determinados pela ANEEL. Quanto ao PMS, que é pessoal, materiais e serviços terceiros e outras despesas, nós tivemos, que corresponde à barra verde do gráfico, nós tivemos uma variação de 194 milhões, menos 35% sobre o terceiro trimestre de 2010, e vamos detalhá-lo no próximo slide. Então, passando para o slide 10, nós verificamos aqui uma variação de PMSO de menos 35% quando comparado sobre o terceiro trimestre de 2010. E se nós excluirmos os itens não recorrentes, nós teríamos essa redução. Quando nós comparamos todos os itens menos os não recorrentes, nós verificamos que o nível fica bem estável, 300 milhões no terceiro trimestre de 2010 e 303 no terceiro trimestre de 2011. As variações principais são decorrentes do aumento de 16 milhões em pessoal e encargos, decorrente de internalização de leituristas, que teve uma contrapartida na linha de serviço terceiro, e o reajuste salarial relacionado aos acordos coletivos de 2011. O fundo de pensão apresentou uma redução de 14 milhões em função da rentabilidade dos ativos do plano em 2010 e considerando as expectativas para 2011. Nos itens não recorrentes, nós temos a redução de provisão para contingência, através da, principalmente, contingências trabalhistas, 45 milhões, e tributárias, 28 milhões. E também se destaca a redução na linha de PCLD devido ao recebimento do acordo com a Prefeitura Municipal de São Paulo, no valor de 75 milhões. No slide 11, mostramos o EBITDA da companhia, onde nós fechamos o período do terceiro trimestre com 642 milhões, 7% acima do terceiro trimestre de 2010, e os principais componentes que eu já mencionei durante a apresentação, mas resumindo, são o aumento da receita operacional, o aumento das despesas com compra de energia e transmissão, o recebimento integral da terceira parcela do acordo com a Prefeitura, item não recorrente referente à reversão de provisão de contingências trabalhistas e tributárias, redução de 14 milhões das despesas com fundos de pensão, aumento de 15 milhões com despesas de pessoal devido ao reajuste salarial, benefícios e encargos relacionados ao acordo coletivo de junho de 2011 e redução de 28 milhões em outros que incluem PCLD, baixa, outras provisões para contingências. Passando para o slide número 13, nós temos o comportamento do resultado financeiro. Lembrando que nos 9 primeiros meses de 2010, nós tivemos uma grande contribuição nesse resultado financeiro da resolução do acordo com o Banco Santos de 106 milhões. Então, do lado esquerdo, nós mostramos como que seria, né, essa variação no trimestre a trimestre. Lembrando que teve esse acordo com o Banco Santos. Do lado direito, nós excluímos os não recorrentes. E aí a gente observa uma boa estabilidade, né, no resultado financeiro. Sendo que no trimestre em si, essa variação, onde nós chegamos a uma despesa de 43 milhões, 32 milhões desse total corresponde à variação cambial sobre a energia comprada de Itaipu, que teve um crescimento no período. Passando para o slide 14, que é o resumo do que eu comentei nos anteriores, nós temos um lucro líquido encerrando o trimestre 348 milhões, com variação de 6,1% em relação ao terceiro trimestre de 2010. E excluindo ainda os impactos ativos e passivos regulatórios, teve uma variação de 31% negativa ante o terceiro trimestre de 2010. Os motivos disso foram aumento da receita líquida no valor de 95 milhões, redução das despesas de PMSO de 106 milhões, devido principalmente à reversão de processo trabalhista e tributário e recebimento da terceira parcela do acordo com a Prefeitura. E esses itens foram compensados pelo crescimento de 9% de despesas com itens da parcela A, em função de maiores gastos com compra de energia e elevação dos encargos de transmissão, e pela redução do resultado financeiro, devido ao impacto negativo da variação cambial, redução no rendimento das aplicações e do saldo aplicado. O slide 15, ele vai mostrar o lucro líquido. E ainda no slide 15 nós temos aqui o lucro líquido, onde nós verificamos que sem os ativos e passivos regulatórios, se eles não impactassem o resultado, ele teria sido 52 milhões menor, ou seja, 295 milhões no trimestre. Os itens regulatórios somaram no trimestre 79 milhões, 49 milhões referentes a itens regulatórios de ciclos anteriores, que estão sendo amortizados nesse ciclo, e 31 milhões referem-se a itens regulatórios que serão devolvidos via tarifa no próximo ciclo. Os principais impactos sem efeito dos impostos são impacto positivo de 182 milhões em função da postergação da definição da metodologia do terceiro ciclo, e esse valor foi calculado com base no laudo de avaliação da base de remuneração regulatória, ainda sob análise da ANEEL e nos demais componentes da tarifa atualizados de acordo com a metodologia do segundo ciclo, sendo que esse valor será ajustado com a aplicação da metodologia do terceiro ciclo. Esse efeito foi parcialmente compensado por 101 milhões devido ao aumento de despesa com encargos, 32 milhões referente à compra de energia para revenda e 25 milhões referente à concessão de subsídio de baixa renda. Passando para o próximo slide, número 16, nós temos a geração de caixa operacional e o saldo de caixa. A geração de caixa operacional foi de 735 milhões, no terceiro trimestre, 5% inferior ao terceiro trimestre de 2010. Os efeitos positivos, ou o que contribuiu, foram crescimento de mercado de 4,3%, aumento da taxa de arrecadação de 1,7 ponto percentual e recebimento do acordo com a Prefeitura Municipal de São Paulo. Do lado negativo, nós tivemos aumento de despesas com compra de energia, no valor de 76 milhões, e aumentos de encargos com CCE, CDE e RGE, no valor de 62 milhões. Quando observamos o saldo final de caixa, nós tivemos uma queda de 45% em função de aumento nos investimentos que tivemos, um saldo de caixa inicial inferior e também pelo aumento das amortizações líquidas no período, devido ao pagamento da primeira parcela da décima emissão de debêntures. No slide número 17, nós mostramos as informações relativas ao endividamento da companhia, onde nós observamos que a dívida bruta da companhia fechou no mês de setembro, 353 milhões abaixo da posição no final de setembro de 2010, e essa queda relacionada ao pagamento de 200 milhões da primeira parcela de amortização da décima emissão de debêntures e também pela redução de 125 milhões do saldo da dívida com a Fundação CESP. Já a dívida líquida, como mostra no gráfico da esquerda, somou 2,9 bilhões, impactado pela redução das disponibilidades no período. No gráfico da direita, vemos que o prazo médio da dívida se manteve constante em 6,9 anos e o custo médio efetivo da dívida alcançou 112,2% do CDI ao final do terceiro trimestre de 2010. Eu retorno agora a palavra ao Britaldo para as considerações finais.
Obrigado, Pecchio. Então, antes da gente passar aí para as perguntas e respostas, apenas destacar, reenfatizar, né, a performance do terceiro trimestre, com crescimento do consumo de 4,4% no mercado cativo, 4,3% no mercado total. A evolução dos nossos indicadores de qualidade de serviço, com redução de 14% no DEC e 10% no FEC, a evolução do índice de perdas, com uma queda de 0,4 pontos percentuais, fechando o trimestre em 10,6 no nível de perdas totais, taxa de arrecadação de 103%, os investimentos no trimestre totalizando 205 milhões, dentro dos nossos indicadores financeiros, além de crescimento de receita e o aumento de 1% nos custos e despesas operacionais, um incremento no EBITDA de 7% e o crescimento no lucro líquido de 6%, que fechou o trimestre com 348 milhões de reais e nos 9 meses acumulados do ano com 885 milhões. Gostaria de agradecer a todos. Vamos passar, então, para a sessão de perguntas e respostas.
Com licença, senhoras e senhores. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. Com licença, a nossa primeira pergunta vem do Sr. Felipe Leal, do Merrill Lynch.
Boa tarde. Na verdade, eu digo novamente. Eu gostaria de fazer uma pergunta sobre a questão da implementação da tarifa do terceiro ciclo, que deveria ter sido implementada em julho. A última vez que a gente conversou com o regulador, ele tinha indicado que seria, as implementações seriam entre abril ou março, só que o calendário oficial de vocês para a próxima seria em junho. Eu queria saber se vocês ou o regulador vai deixar para implementar a tarifa revisada só no próximo julho, ou ele vai fazer isso antecipadamente em março? E minha segunda pergunta seria sobre, agora que foram definidas as regras e as metodologias para o terceiro ciclo, se a política de dividendos de vocês, ou a política, ou a indicação de dividendos de vocês para o segundo semestre, vai ser de voltar para os 95% que vocês praticavam antes de payout, ou vocês vão manter nesses 50% que vocês praticaram no primeiro semestre? Obrigado.
Obrigado, Diego. Bom, com relação à questão da revisão tarifária, pelo que está indicado hoje dentro aí dos procedimentos da ANEEL, a melhor estimativa de revisão tarifária da S. Eletropaulo acabaria ocorrendo por volta de abril, se a gente considerar os números, os prazos estabelecidos pela agência reguladora. Se a gente, com relação à questão se daí faz conjunto com reajuste anual em julho ou não, eu acho que isso é um ponto que ainda vai ser definido junto com a agência reguladora, e tão logo a gente tenha essa definição, a gente pode esclarecer com vocês. Mas, por enquanto, isso não tem um posicionamento definido pelo regulador. Tá? Com relação à política de dividendos, a questão de retornar ou não aos 95% ou à distribuição máxima que a gente veio praticando até o último trimestre, aquilo que eu já coloquei, ela vai sempre, nós vamos estar nesse período observando o desenvolvimento da revisão tarifária específica da AES Eletropaulo, obviamente que dentro das nossas estimativas que vão ser consideradas quando de uma proposição de distribuição de dividendos em 2012 relativamente aos resultados de 2011. Como a gente teve a oportunidade de colocar para vocês antes, ou seja, sempre que for possível, compatível com o fluxo de caixa, os fluxos de caixa da companhia e a sua sustentabilidade financeira, nós vamos estar praticando o máximo de distribuição, obviamente destacando dentro dos nossos fluxos de caixa também a efetivação do nosso plano de investimentos. Então, essa definição nós vamos estar fazendo em março, mas o nosso ponto de vista é que sempre que compatível com aquilo que a gente está vislumbrando de fluxos de caixa, e é obviamente que essa terceira revisão tarifária é um fator importante nessa consideração, nós vamos estar, assim, privilegiando a distribuição máxima possível.
Ok, obrigado.
Obrigado, Jean.
Com licença, caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. Com licença, lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Com licença, nossa próxima pergunta vem do Sr. Marcelo Sá, do Bradesco.
Boa tarde a todos. Eu tenho uma pergunta em relação à provisão que a S-Corp fez relativa ao processo de revisão tarifária. Não ficou claro para mim se essa revisão foi útil, essa provisão ela foi calculada aí baseada na regra do segundo ciclo ou numa estimativa, ou naquela regra preliminar que foi apresentada para o terceiro ciclo. E se foi calculado assim, eu queria entender se por acaso a S-Corp vai fazer uma outra provisão até o final do ano para poder incorporar aí essas regras novas que foram aprovadas. É isso, obrigado.
Obrigado, Marcelo. A provisão que foi realizada nas demonstrações financeiras americanas, ela foi baseada, sim, nas regras do segundo ciclo, né? Obviamente com os devidos ajustes das nossas estimativas com relação aos vários parâmetros envolvidos, incluindo aí também uma base de remuneração que, como a gente colocou antes, está em discussão e sob análise da ANEEL. Tá? Então, esses 182 milhões de reais que foram provisionados dentro do US GAAP pela S-Corp, tiveram essa consideração. De novo, só para enfatizar, dentro das demonstrações financeiras da AES Eletropaulo no Brasil, não houve qualquer reflexo de provisionamento relativamente à revisão tarifária, considerando que as regras de contabilidade do IFRS não contemplam esse tipo de provisionamento. Obviamente que com a divulgação das regras finais, para a terceira revisão tarifária, esse provisionamento ele passará por uma reavaliação, obviamente, mas destacando também que alguns dos itens, né, tal qual a base de remuneração, serão sempre, o que nós vamos considerar é sempre a melhor visão da administração da S. Eletropaulo com relação àquilo que está em discussão com a ANEEL.
Tá, só para confirmar a última dúvida, por exemplo, eu entendi que vocês fizeram com a metodologia do segundo ciclo, mas só para entender, o WACC que vocês utilizaram foi o WACC de 7,5 ou 7,56, ou se foi o WACC de 9,95 antigo, para essa estimativa?
Olha, nós fizemos ajustes de estimativas, não foi o 9,95, nós fizemos ajustes que nós entendíamos que contemplavam uma melhor estimativa da evolução do WACC. E o principal item sendo os dados de base de remuneração que foram submetidos à ANEEL.
Tá ótimo, obrigado.
Obrigado.
Com licença, a nossa próxima pergunta vem da senhora Carolina Carneiro, do Santander.
Boa tarde a todos. Duas perguntas. A primeira em relação à tendência aí da linha de serviço de terceiros. Vocês já tinham apresentado no segundo TRI, agora foi comentado até no call, que vocês estão fazendo, obviamente, por conta de maiores investimentos e manutenção, a internalização de parte da força de trabalho que vocês tinham, né, na parte de serviços financeiros para a linha de pessoal. Então, eu queria só ter uma visão um pouquinho mais clara para os próximos trimestres, se essa troca, tá, pessoal, serviços financeiros ainda vai estar sendo observada, tá, com uma pressão um pouquinho maior na linha de pessoal, ou se não, se esse movimento já foi finalizado, tá, nessa parte de custos. E a segunda pergunta seria só, na verdade, um update, se teve algum andamento no caso da Eletrobras, alguma decisão nova em relação a como é que está as discussões com a definição de perito novo ou não, passar um pouquinho do que andou do caso ou não da discussão com a Eletrobras. É isso.
Obrigado, Carolina. Eu vou pedir o Rinaldo Peck para responder a primeira pergunta e depois o Pedro Bueno, nosso vice-presidente jurídico, para responder a segunda relativamente à Eletrobras.
Carolina, a internalização que foi feita, foi feita em agosto, então a partir de agosto você começa a ter períodos onde ocorre essa troca entre agosto de 2010, onde ocorre essa troca entre pessoal e serviço de terceiros. Então, a partir daí deve ter uma estabilidade, é lógico que tem os outros componentes, né, de manutenção e dos esforços que nós estamos fazendo aí do plano de ação que o Britaldo comentou. Mas falando especificamente da internalização, o efeito você já começa a observar desde agosto de 2010, então ele completou um ano agora nesse trimestre.
Carolina, aqui é o Pedro. Com relação ao caso Eletrobras, não houve qualquer modificação no último status, qual seja, o juiz havia intimado as partes para apresentarem seus argumentos antes de ser indicado o perito, na qual, e a partir desse momento, sim, você vai ter o processo de ordinário de peritagem. No meu entendimento, isso não deve ocorrer esse ano e provavelmente somente lá pelo primeiro, segundo trimestre do ano que vem.
Tá certo, muito obrigada.
Com licença, novamente, para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Com licença, nossa próxima pergunta vem do Sr. Pedro Manfredini, na JP Morgan.
Boa tarde. Duas perguntas bem rápidas, tá? Primeira, quanto à CVA, né? A CVA, essa CVA que vocês buscaram Vocês não, desculpa, a S-Corp bucou no terceiro trimestre de 180 e poucos milhões, se não me engano. Também deve se repetir no quarto tri, tá? Então a gente deve totalizar uns 360 milhões ou até um pouco mais de CVA quanto ao atraso do terceiro ciclo, tá? Minha pergunta bem direta, existe alguma possibilidade de você, do regulador, fazer trazer essa amortização dessa CVA em duas parcelas, eu digo, deixar você amortizar isso em, de repente, não em 3, 12 meses, mas 18, 24 meses, existe essa discussão para ser uma coisa mais suave na tarifa ou não? Até agora a discussão, olha, na revisão tarifária vem tudo de uma vez. Minha segunda pergunta é, ainda quanto a dividendo, e quanto à questão da Eletrobras também, eu entendo então que alguma, não uma decisão, mas alguma, um pouco mais de cor a gente vai ter só no segundo, só no ano que vem, né? E quando vocês mencionaram decisão de dividendo lá para março, eu entendo que vocês também vão levar em conta o pagamento ou não de um payout de 100%, levando em conta a questão da Eletrobras. É verdade isso ou não? Vocês vão tentar... Vocês vão levar em conta, então, qualquer decisão sobre a Eletrobras para decidir voltar ou não ao 100% de payout ou não? Vai ser basicamente em cima de resultado e resultado do terceiro ciclo de revisão tarifária. Obrigado.
Pedro, eu vou começar, Britaldo, eu vou começar pela sua última pergunta e depois eu vou passar ao PEC, ao Reinaldo PEC, para comentar aí com a ajuda da Sheila Contente, a questão da revisão tarifária, a provisão e a questão da devolução que você citou. Com relação à questão de dividendo, ou seja, na hora que eu me refiro a gente sempre observar aquilo que a gente está vendo de perspectiva dos fluxos de caixa da companhia, dizer, obviamente as variáveis que vão estar entrando são, nesse caso específico, revisão tarifária. O caso Eletrobras, ele sempre é analisado a cada ano, então não seria nenhuma novidade a gente reolhar o caso, porque a gente, na realidade, faz isso, não, eu estou me referindo a cada ano, mas a gente faz isso trimestralmente, a cada fechamento de trimestre, e obviamente que mais, de maneira mais enfática, a cada momento que a gente tem que fazer uma proposta de distribuição de dividendo, a gente sempre fez essa consideração de qual era a perspectiva ou não que a gente tinha de um eventual impacto do caso com a Eletrobras. Então, esses fatores foram sempre observados e eles seguirão sendo observados. Agora, lembrando que, obviamente, que tem sempre qual a estratégia que a companhia vem tendo para o caso Eletrobras especificamente e dentro das perspectivas que o Pedro Bueno colocou de eventual evolução do caso e que tipo de evolução e o que, que isso poderia representar em termos das demonstrações financeiras da companhia e dos seus fluxos de caixa, tá? Então, esse assessment vai ser feito, sim, quando, previamente, a divulgação do resultado de 2011, dentro do primeiro trimestre de 2012, né? Eu diria ali para março, e esses fatores serão, sim, considerados. Agora, enfatizando aquilo que eu coloquei anteriormente, sempre que a gente julgar possível e sustentável como praticado até agora, à exceção da nossa decisão no último trimestre, nós vamos estar, sim, privilegiando a distribuição dos valores máximos de dividendos aos acionistas. Seja, desde que isso seja compatível com os fluxos de caixa, com o programa de investimento da companhia e aquilo que a gente está enxergando nesse ano específico na questão regulatória. Tá? Eu vou passar então para o Reinaldo Peck dar continuidade à resposta da sua primeira pergunta.
Tá ok.
Oi, Pedro. Com relação ao comentário que você fez dos 182 milhões, só lembrando que, na verdade, aquilo não é exatamente uma CVA, né? É uma estimativa que foi feita de quanto nós estaríamos recebendo e deveria ser devolvido ao consumidor. É lógico que esse valor, como a gente destacou, ele foi feito baseado na metodologia do segundo ciclo e, ao tomarmos conhecimento dos detalhes tivermos oportunidade de fazer a estimativa do valor para o último trimestre, a gente já vai levar em consideração isso. Então, provavelmente, o ajuste vai ser um valor diferente. É isso que a gente pode falar, porque não vai ser mais baseado no segundo ciclo, e sim na metodologia do terceiro ciclo, né? Com relação ao período de devolução, aí passando para o caso específico da S. Eletropaulo aqui, o que foi determinado quando da postergação da revisão tarifária é que o período de devolução seria até o próximo reajuste ou o do período subsequente. Então, olhando dessa forma, hoje a gente pode falar que, no máximo, pela regra que nós vemos, seria até julho de 2013. Mas é lógico que isso vai ser analisado caso a caso e vai ter uma discussão quando da definição da tarifa, ok?
Ok, tá ótimo, mas de qualquer forma, assim, na cabeça da empresa, assim, na minha cabeça também, acho que o não é o mais correto, mas assim, acho que o mais certo, no final das contas, é que isso seja feito até julho de 2013, ou não, porque senão você teria, como a previsão da empresa é que a revisão tarifária seja realmente implementada em abril, você teria aí pouquíssimos meses para fazer uma amortização de CVA, que até o meu entendimento é uma amortização alta de CVA, mais aqueles 313, se não me engano, que você já tinha do ciclo anterior. Então, assim, eu não sei, a cabeça da empresa é que fique mais para julho de 2013 ou não?
Isso é, como eu comentei, a expectativa nossa é que no máximo seja até julho de 2013, lógico que vai depender de outras discussões que nós vamos ter quando de fato vai ser a nossa revisão, mas esse é o melhor julgamento que nós temos hoje.
Tá bom, tá ótimo, obrigado pelas respostas.
Com licença, não havendo mais perguntas, eu gostaria de passar a palavra ao Sr. Britaldo para as considerações finais. Por favor, pode prosseguir.
Eu queria agradecer a presença de todos vocês mais uma vez e colocar a nossa equipe à disposição. A gente fica à disposição também para qualquer esclarecimento que a gente possa contribuir. Muito obrigado a todos. Boa tarde.
A teleconferência da AES Eletropaulo está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenha uma boa tarde. Obrigada.